Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Saudações cristalinas! Estamos aqui juntos para mais um encontro tão especial como todos têm sido, para que a gente possa fazer o nosso relaxamento criativo através da imaginação ativa, com a linda inspiração do oráculo das palavras semente. Essa então é a nossa prática que eu tenho feito toda segunda-feira, 21 horas, para que a gente tenha um pouquinho daquela energia tão linda do Portal 1111 das segundas-feiras, onde a gente se reunia no espaço físico para silenciar, para transcender, para acessar esses espaços especiais e sagrados. E agora a gente tem feito no virtual, eu estou adorando muito, está sendo assim super incrível, essa energia assim é muito especial. E independe de estarmos fisicamente presentes, é quando a gente vê que a força da intenção, da conexão, é muito, muito maior que as limitações da matéria. Temos aprendido muito sobre isso nesses últimos tempos, que podemos sim acessar outras ferramentas, outros meios, e isso eu acho que foi já um incrível aprendizado dentre tantos que a gente tem tido que lidar, absorver, assimilar. E aqui estamos, unidos nesse mundo virtual, nessas ondas de energia tão deliciosas. Vamos hoje fazer mais um plantio. Ah, e hoje é um dia que temos dupla celebração no nosso canteiro. Afinal de contas, para fazer uma prática onde o tema é um canteiro, onde o tema é um lindo jardim que queremos criar, onde o tema é o cultivo, hoje é dia da árvore. Salve, árvore, povo em pé, que possamos honrar e reverenciar esses companheiros, esses seres que habitam conosco esse planeta e tão maltratados são, e muitas vezes, em muitos locais, por muitos governantes, que possamos cada vez mais honrá-los, termos a consciência de que estamos aqui numa conexão onde, como no formigueiro, cada pecinha tem a sua necessidade de estar vivo e presente, que se assim não for, o sistema todo se desestabiliza. Então, que possamos honrar os nossos irmãos, irmãs, árvores, povo em pé, sagrado. É com muito amor que reverenciamos a força de sabedoria que uma árvore com suas raízes profundas, seus galhos nas alturas, trazem para nós. Então, que a gente possa se conectar hoje, mentalmente, na nossa tela mental, com esses seres, agradecer esses seres. Isso é muito, muito especial da gente fazer. E a cada árvore que a gente encontrar, a gente estabelecer essa conexão que é tão, tão importante para que nós comecemos a retomar a consciência da vida que tudo habita. Às vezes a gente esquece. São tantas solicitações, são tantas distrações que a gente, às vezes, passa por tantas árvores num dia e esquece de dar bom dia para elas, de perguntar se elas estão bem, de trocar uma energia, de agradecer. Então, que a gente possa hoje, nesse dia da árvore, fazer isso. E amanhã, às 10h30 da manhã, o sol entra em Libra, dando início aqui no nosso hemisfério sul à primavera. E é uma data tão importante da gente celebrar, como todas as entradas do sol nos signos cardinais são sempre muito marcantes, que elas sempre trazem o ingresso de um novo ciclo, de uma nova possibilidade. A primavera, claro, nem precisamos falar sobre, né? É exatamente essa ideia do nascimento, essa ideia do que a gente plantou que vai desabrochar. Isso é uma linda estação de esperança, uma estação de alegria, uma estação de cores, e que a gente possa vivenciar essa primavera no seu nível simbólico, que é o mais importante de todos, que possa florir uma linda primavera em nosso ser, para que a gente tenha um olhar para a vida amoroso, um olhar para a vida inspirado na beleza do olhar libriano, que é um olhar de ética, de estética, de harmonia, e que assim seja em nossas vidas e consciências. Então, já vamos aqui hoje plantar um jardim assim incrível com essas bênçãos tão importantes e especiais. Dia da árvore, véspera da primavera, e assim seguimos. E seguimos, gente, na nossa palavra tão especial, que foi a leveza da semana passada. Palavra leveza essa, como ela é importante, como ela é suave, como ela é sutil. Palavra leveza que está muito conectada à fluidez das que a gente já tirou. Então, eu já expliquei para vocês, meu oráculo tem todo assim um encadeamento, uma estrutura, é a estrutura simbólica do oráculo. A leveza e a fluidez estão muito próximas porque se interdependem, porque não conseguimos jamais acessar o espaço da fluidez sem a leveza. Então, a leveza, ela é um grande portal para outras virtudes, outras qualidades de sabedoria. E é muito importante que a gente conecte. Eu tenho recebido muitos depoimentos interessantes de pessoas que estão, de fato, fazendo, nem todas conseguem estar presentes, mas depois ouvem, tem ficado gravado no IGTV, do Instagram, no YouTube, no podcast. E muitas pessoas têm ouvido, aí me dão feedbacks muito incríveis. E quem está, de fato, fazendo, eu percebo que assimilou o conceito do que é imaginação ativa. Eu não tenho entrado muito aqui em teoria, porque não dá tempo. Eu estou pensando em fazer, de repente, uma live, alguma coisa assim, só sobre esse caminho da imaginação ativa que eu tenho tomado aqui, porque a imaginação ativa é um assunto amplo, é muito ligado à psicologia junguiana, embora eu insira aqui outros canais para fazer essa prática, compor essa prática, principalmente através do relaxamento criativo. E essa ideia da gente dar ação a uma imagem virtuosa, que é a minha proposta aqui, não é uma... A gente não está aqui fazendo assim, aquela terapia em grupo de imaginação ativa, que seria uma... vasculhar sombras num nível mais, assim, mais in natura, vamos dizer assim. O que nós queremos é identificar nossas sombras. Isso é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu tenho falado, não há virtude que a gente consiga acessar se nós não esgotarmos a sombra que elas causam. Porque tudo aqui nessa dimensão causa uma sombra. Toda luz que aqui bate gera sombra, porque a gente está na 3D, está na dualidade. E essa sombra que as virtudes geram vem para nos ensinar a parar nossas arestas, as dificuldades que a gente tem de lidar com certas questões. Então, é claro que algumas palavras para algumas pessoas batem deliciosamente bem. Ah, que gostoso e tal. Outras, a gente sente um desconforto, ou a gente nem gosta. Eu sei que tem pessoas que falam, ah, não gostei muito das palavras essa semana, não. Parece que não bateu. Olha, regale os seus olhos quando isso acontecer. Nosso ego tem uma tremenda tendência de reagir ao que incomoda e ao que vai gerar transformação. Então, bastou alguma coisa mexer com a zona de desconforto, não vou nem chamar de conforto, mas a zona de desconforto, que é aquela zona que a gente está sempre, quando vai se transformar, dá um salto quântico, e aí vem aquela sensação horrível, a gente volta. Quando, então, uma palavra não bate, ou então a gente lida assim, ah, mais ou menos. Prestem mais atenção nelas. E quando eu digo prestar atenção, eu acho mais valioso nesse trabalho semanal, porque é que, como muitas pessoas compreenderam isso e estão fazendo, é incorporar o eu que resiste àquele conceito. Então, no caso da leveza, que delícia, né? Claro, gente, imagens são tão necessárias. Eu postei lá no Instagram aquela nuvem deliciosa no coração que evoca instantaneamente o que é a gente flutuar, nuvem, balões de gás que sobem, Essas situações todas que fazem com que a gente não sinta o peso da gravidade. Mas, então isso, assim, as palavras, a gente tem que aprender a criar um banco de imagens das coisas que já nos aconteceram e das coisas que você cria na sua tela mental, porque você tem que saber acessar no momento necessário. Então, a hora que eu estou sentindo que a minha vida está muito densa, que eu estou dando muito peso, então isso é o contraponto da leveza. Eu tenho que identificar em que setores da minha vida, sejam eles físico, emocional, mental ou espiritual, que são os quatro níveis do nosso ser, onde eu tenho dado muito peso. Às vezes é nos quatro, às vezes é em um deles. Mas identifique onde eu dou muito peso. O que é dar muito peso? É ser muito rígido. Tudo isso se contrapõe à leveza. São os antônimos, as ervas daninhas da leveza. Sou muito rígida, eu sou muito dura. E olha, eu fiquei refletindo essa semana, amei, eu amo esses caminhos do oráculo, que nada óbvio que é por acaso. E quando a leveza saiu depois da disciplina, eu falei, uau, que coisa magnífica, porque a disciplina que a gente quer acessar nas virtudes é aquela disciplina espontânea, como eu falei a semana passada. Não é a disciplina por imposição. Não é, eu não vou deixar de furar o sinal porque eu tenho medo da multa. Eu vou deixar de furar o sinal porque eu tenho consciência que eu estou na engrenagem, assim com tudo. E a hora que bater uma consciência ética em nós, hoje em dia a gente vê tanto isso, né? Esses protocolos que a gente tem que cumprir, de usar máscara, de higienizar com mais intensidade tudo. Muitas vezes não é para você, mas é para o outro. É para você não ser um vetor de algo que você não quer, nem para você, nem para ninguém. A consciência tem que estar mais intensa social nesse sentido. Então não pode ser por medo, tem que ser exatamente por essa palavra mágica que é consciência. E a ética só pode nascer da consciência, não tem como a ética nascer de você ser coagido. Isso só gera medo. E a disciplina, quando está conectada à leveza, ela é linda. Porque imagina uma pessoa mega disciplinada. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque essas palavrinhas elas estão criando como uma passando bastão para outra. Eu gosto de perceber assim nessas lives de segunda-feira. E aí eu fiquei pensando, imagina uma pessoa mega disciplinada, leve. Ai, que lindo. Porque a disciplina é uma palavra que às vezes assusta. Ela vem de Saturno. E a gente pensa em disciplina, a gente já pensa uma coisa quartel, aquela coisa rígida, alguém te impondo alguma coisa. Como é interessante que quando a gente pensa em disciplina, é mais fácil a gente pensar em alguém trazendo pra gente uma limitação, um limite, um dever, uma multa, uma restrição. E como é mais difícil a gente pensar na disciplina, como a gente assim, hoje eu estou sendo disciplinado no fluxo, fluidez, né? Imagina, vem a fluidez, te traz a disciplina com leveza. Olha que buquê, gente, olha que buquê. Então a gente tem que criar essas imagens. Como é a sua disciplina com leveza? Aí eu fiquei muito refletindo em cima disso, porque não é por acaso que uma veio depois da outra, porque a gente tende a, quando quer se impor uma disciplina, se travar, se boicotar. Claro que a gente tem que, de vez em quando, dar uma puxadinha de orelha na gente mesmo para voltar ao trilho. Mas com leveza fica muito melhor, fica muito mais agradável. E aí aí a gente vai refletir exatamente as nossas sombras, em que setor da vida eu estou dando muito peso, às vezes até para impor uma disciplina, e aí eu não consigo, porque tudo que você reprime se rebela depois, vai querer recuperar um tempo perdido, entre aspas, que isso é assim com toda a repressão, porque não houve leveza, não houve aquele acordo. Tudo que é feito num acordo é feito com leveza. Tudo que é feito por imposição é feito com densidade, com rigidez, com medo, com culpa. E a leveza veio muito para me trazer muitos insights da disciplina. Então, eu refleti muito a leveza essa semana nas práticas que eu faço todo dia, tá? Faço todo dia todas as práticas, à noite, áudio noturno, de manhã faço as 33 repetições. E a minha reflexão foi muito em cima disso, porque eu comecei a identificar que áreas da minha vida onde eu não consigo ter leveza é onde eu tento me impor, às vezes, uma disciplina totalmente repressora. E é onde aí eu descobri que para que essa disciplina flua, eu tenho que tornar agradável a colocação dessa disciplina. Eu acho que isso vale para tudo, vale para a educação de filho, para tudo, tudo. É uma reflexão muito linda assim, que o oráculo me trouxe, estou compartilhando com vocês. E exatamente refletir, volto aqui o que eu estava falando, 4 níveis, físico, emocional, mental, espiritual. E onde você tem dado muito peso? Às vezes é no corpo físico. E você está ali, né, com aquela dificuldade, seja numa dieta, seja em hábitos que você está tentando, às vezes, até violentar seu corpo por algum motivo, e aí isso faz você dar peso. No emocional, tão comum a gente dar peso às questões emocionais, arrastar aquela corrente. E é muito importante, quando a gente pensa isso, criar imagem. Você cria imagem. O que é você dando peso a questões emocionais? Será que é você arrastando uma corrente? Será que é você remoendo coisas do passado? Será que é você tentando falar coisas e não consegue, aquilo fica dentro de você? E aí quando sai é uma coisa muito venenosa que contamina o ambiente. Como é esse peso? Como é o peso mental? O mental que é aquele espaço tão importante da gente arejar, por isso que o mental é ligado ao elemento ar. Areje, se você está pensando repetidamente em algo, muda o seu ambiente ou vai fazer outra coisa. Dá elementos para o seu mental criar novas conexões, porque o mental vive de conexões. Se ele entra num disco arranhado, ele vai vazar essa informação, essa energia para o emocional, que depois vai para o físico. É assim que surgem doenças, desequilíbrios. O mental começa a processar, o emocional absorve aquilo e o físico recebe a sobrecarga. Então, areja. E o espiritual também. Quanta falta de leveza espiritual. A gente vê tanto isso. O espiritual que deveria ser algo, como diz Osho, um momento sublime de gargalhar. Como diz Osho, não há nada mais espiritual do que uma gargalhada. E às vezes a gente leva o espiritual com tensão, com medo, com culpa, com tantas características negativas de baixa frequência e acaba a leveza. Então, procure ver onde você não está conseguindo desabrochar, fazer desabrochar o seu eu leveza. E aí eu disse durante a semana que a amiga Florita é a pedra, a meu ver, porque a gente tem outras, claro, existem muitos cristais que ativam em nós esse potencial da leveza, do olhar para a vida assim de uma forma mais solta, muitos que mexem com cardia, com timo, água marinha, acho que é uma pedra muito nessa vibe também, mas para mim não há pedra quando o assunto é leveza que seja como a Florita. A Florita, e fora aqui, olha, se a gente fosse fazer uma aula, uma live, seja o que for da Florita, ficaria uma hora aqui só na Florita, primeiro porque ela é daquelas pedras que pega todo o espectro de cores. Só isso já dá a ela muitas atuações, uma versatilidade de atuações diversas, porque toda pedra que percorre todas as cores é aquela pedra que consegue ativar qualidades energéticas muito diferentes, porque cada cor ativa um comprimento de onda, ativa um campo energético. Fora as multicoloridas, então a gente tem florita de uma única cor, estou mostrando aqui uma multicolorida linda para quem estiver ouvindo pelo podcast, depois procure lá no meu Instagram, no Instagram do Portal 1111, eu tenho postado essas fotos todas lá, olhem que espetáculo, estou aqui com um colar também de uma florita super multicolorida, e elas misturam as cores todas, é uma coisa espetacular, tem a florita lavanda, que eu amo muito, que é uma florita lilazinha, que é uma suavidade, uma tranquilidade só. A verde, que é uma paixão, essa verde água. Eu sou apaixonada pela florita verde água, porque a florita verde água, ela tem muito uma habilidade assim, de ativar em nós aquele desprendimento, um relaxamento instantâneo quando você olha para o interior dela. Fora as octaédricas, que coisa magnífica, esculpida pela natureza, formando perfeitos octaedros que não são lapidados pelo homem, gente. São feitos assim pela natureza, ainda vem cheio de cor. Ou seja, É um espetáculo, é algo assim lindo. Eu tenho lá no meu YouTube, no canal do YouTube, um vídeo sobre Floripa, mas assim, poderia gravar outros que teriam vários. Eu poderia ter vários. Muito assunto, né? Floripa é uma pedra que dá muito assunto. E dentre tantas conexões que ela traz, porque ela trabalha muito o nosso timo, que é esse estado nosso que fica atrofiado quando a gente dá muito peso. O timo tem muita relação com a morada da nossa criança interior, tem muita relação com uma dimensão do chakra cardíaco que só desabrocha quando você recebe uma iniciação. Essa dimensão do chakra cardíaco, que chama Anandakanda, é um espaço sagrado, é o seu santuário interior, o seu templo interior. E você, quando está num estado de serenidade, de equilíbrio, você acessa esse santuário. E é o timo que representa esse espaço. Quando o timo começa a se atrofiar, ele começa a gerar peso, ele começa a gerar um desconforto, uma falta de fé, uma sensação de que a gente não está muito adequado, um pessimismo. E a Floripa, ela vem para liberar essa energia, porque vocês sabem que o nosso chakra cardíaco está muito relacionado aos braços, que é o abraço, é a mão que você estende, é a conexão que nós fazemos para criar uma corrente, e as omoplatas, que representam nada menos que as nossas asas. Cardíaco desabrochado, braços abertos, abraços e asas enormes, asas que nos fazem flutuar, asas que nos permitem acessar o estado de leveza, livres para voar. E aí a Floripa traz exatamente essa conexão, que é uma pedra que não só fica no cardíaco, fica muito, muito no terceiro olho. Ou seja, a Floripa, gente, ela ativa muitos chakras simultaneamente. E no terceiro olho, ela traz uma organização para a mente. A mente que, atrofiada quando o coração não está desabrochado, está amedrontado, está inseguro, cortaram as suas asas, essa expressão é muito profunda. Cortaram as suas asinhas, você se encolheu, você temeu e a sua mente escureceu. E aí você não consegue enxergar a luz e não consegue enxergar o infinito que te aguarda, que te chama, que te convida a um voo para as alturas, além. E a Floripa vem, e o que ela traz? Ela reorganiza a nossa mente, e eu falei ao longo da semana, postando os Floripas no Instagram, que ela é também chamada da pedra que é o aspirador de pó psíquico. Porque quando a gente coloca a Floripa no terceiro olho, ela vem removendo aqueles resquícios das preocupações, porque saibam uma coisa, nenhum pensamento ruim deixa você impune. Olha, isso é muito sério. A gente fala, ah, tá, vou fazer pensar ruim o dia inteiro, depois, ah, eu sento e medito. Legal, mas senta e medita, porque você tem que esvaziar. Por isso que é tão importante. A gente senta, medita, ou faz yoga, ou vai caminhar, ou vai fazer um pranayama, faz qualquer coisa que te reconecte a esse deletar, né? É aquele puxar descarga, é um resetar. Quando a gente não faz isso, a gente tem resquícios, são miasmas dos pensamentos negativos, das preocupações, da falta de fé, de tudo aquilo que corta as nossas asinhas, venha do seu interior ou venha do seu exterior. E aí a Floripa chega e vai aspirar essas preocupações, que é pré-ocupar, que vem de quando você se preocupa com antecedência. Então, toda preocupação, ela vai embotando a nossa mente. E essas preocupações, o que acontece? Ela impede que você se atire à vida. Porque ela está te prendendo alguma coisa do passado, alguma coisa que não está fluindo, que não está gerando leveza. Então, imagine uma coisa, né? A pessoa que tende a ser muito preocupada, que ela sai de casa e deu alguns passos, ela já está completamente tensa. O que está acontecendo na casa dela? Está controlando, eu até falo isso no curso de imaginação ativa, eu até pus um videozinho desse uma breve passagem do curso, onde eu recomendo que a pessoa faça a respiração sodalita, que é outra coisa maravilhosa também para limpar a mente disso que a gente carrega. Mas se você tem essa tendência, assim, a não conseguir dar três passos da vida sem ficar de sobreaviso, se alguma coisa você esqueceu, se alguma coisa está acontecendo pelas suas costas, se alguma coisa você precisava resolver e não resolveu, tudo bem, leve, voa. Aí você cria a sua imagem mental daquela nuvem, daquele balão levando aquilo que possa estar acontecendo, que você não vai ter como voltar e ter controle. Ou faz a respiração sodalita. Gente, isso está no curso de imaginação ativa. Esse curso está muito incrível. Na Alu Hotmart. E aí é muito interessante da gente juntar essas técnicas todas. Mas como atividade, eu digo para vocês, só de você respirar, se conecta com uma florita, só de você visualizar, acessa no seu banco de imagens leveza. O que você tem lá? Alguma imagem de uma criança feliz brincando, de um balão subindo, de uma nuvem flutuando, seja do que for, e acessa e manda essa nuvem levar a sua preocupação. Preocupação pode ser se ocupar com antecedência por algo do passado ou do futuro, tanto faz. Eu dei exemplo agora do passado, mas em geral a gente fala assim, eu estou me ocupando com antecedência. Aqui, na verdade, aqui seria pós-ocupar, nesse exemplo que eu dei. Né? No fundo, é tudo isso vai deixar resquícios. Né? Eu vou me preocupar depois de eu já não poder fazer mais nada. Não deixa de ser uma preocupação também. Então, isso tudo é assunto da florita. Isso tudo é assunto para que a gente remova esse controle. E a florita ajuda a gente a liberar, geral, essas asas que querem crescer em todos nós, mas que esses assuntos do dia a dia, sejam as questões do passado que ficaram ou as do futuro, que a gente não tem ainda nenhum controle sobre elas, apenas, como dizem os indianos sabiamente, o único controle que você tem sobre o seu futuro é criar um bom presente. E isso a gente não faz, porque a gente está muito tenso, preocupado como ele será. Aí a gente, ou seja, faz tudo errado, né? Porque assim, nós ocidentais, a gente tem essa ansiedade. E aí vem o indiano e fala, olha, vem cá, para um pouco e tenta se ocupar bem do seu presente, que é o que você está semeando. E é isso que vai garantir um bom futuro. Nada mais, nada mais. Então, vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso com leveza, vamos fazer isso com alegria, vamos fazer isso com fluidez, com prazer, com generosidade, com tudo aquilo que já está no nosso canteiro plantado. Quem está chegando hoje, a gente está cultivando, plantando, já temos várias sementes. Eu estou com uma página nova que chama Cristais Imaginação Ativa no Facebook. E lá eu estou colocando algumas, estou começando agora a alimentar essa página. Amanhã eu vou colocar um vídeo, gente, que eu estou terminando assim, finalizando. Ele está incrível, que é de uma visualização criativa que eu coloquei lá no Telegram hoje, que é a Viagem ao Templo de Jade. Ali está só para a gente ouvir de olhos fechados. Agora eu vou trazer para vocês o visual, para vocês meditarem de olhos abertos, que é muito ligado à prática da técnica Asas. Esse vídeo, quem observou, ele tem 33, esse som que eu pus, tem 33 minutos e 33 segundos. Tudo dentro do cronômetro Asas. E amanhã vocês vão receber, vai estar no YouTube, e eu vou colocar lá no... Sempre eu vou colocar essas novas práticas nessa página do Facebook, Cristais Imaginação Ativa. Então, curtam a página para vocês ficarem por dentro aqui das novidades. Eu vou começar a colocar mais desses vídeos. Depois eu vou explicar, que a gente já está aqui em cima da hora. Mas amanhã, quando vocês virem esse vídeo, quem quiser fazer a meditação de olhos abertos, que é sensacional, vocês vão colocar, pode ser no computador, pode ser na televisão em casa, no celular mesmo. Mas a ideia é vocês olharem para o centro da tela. Pode colocar com fone, que é legal, com uma caixinha de som que pegue boas conexões, assim. O ideal é fone. E você procura evitar mover os seus olhos. Você olha só para um ponto assim da tela no centro e vai entrando nessas imagens por 33 minutos e 33 segundos. Esse eu fiz em conexão com o templo de Jade, que é um templo sagrado de cura, que fica aqui minha... entrego aí para vocês, assim, para quem precisar se conectar. Eu acho que todos nós precisamos, mas se vocês conhecerem alguém que agora, nesse momento, precisa com mais intensidade, ofereça também, que a ideia é essa. Gente, vamos lá, que a hora passa, e aí nós vamos fazer a nossa tirada do oráculo. Então, leveza, que possamos ter leveza por todas as direções. E vamos lá. Leveza volta aqui para o canteiro das virtudes, para que a nossa nova semente seja agora conhecida. Então, vamos já encontrando a nossa posição confortável. O ideal é ficar deitado, para que a gente possa relaxar ao máximo o corpo físico. E nós vamos relaxar profundamente. Vou embaralhar. Vamos já inspirando. O embaralhar é esse acesso ao nosso inconsciente. Então, já vamos autorizando esse acesso para a mensagem da semana. Faça longas e lentas respirações. Vou cortar. E vamos assim, entrando em relaxamento, soltando o corpo. E inspirando, vamos abrindo a nossa tela mental e abrindo esse espaço sagrado. Chegamos em nosso sagrado jardim. O jardim das emoções. E diante de um canteiro muito especial, nos conectamos o canteiro da fé, e diante dele mantramos para ter acesso à sua dimensão profunda. Eu escolho sentir fé. Eu escolho sentir fé. Eu escolho sentir fé. E assim O mantra faz abrir o canteiro da fé em sua dimensão mais profunda. E vamos entrando neste sagrado canteiro com o nosso eu aberto, desperto, disponível às novas sementes. Desconstrua tudo que não está em sintonia com o seu eu de luz. E vá percorrendo o seu canteiro da fé, contemplando a beleza de todas as experiências aí já plantadas. Vá ativando o seu eu-fé, dando passagem ao seu eu-fé. E vá percebendo como é grande esse eu. Busque no passado, busque no presente as memórias sementes. Você já cultivou da fé em sua história. Quando a fé de fato habitou o seu ser em totalidade, ative essa memória. Traga essa sensação. Assim como eleja pessoas sementes de exemplo, que são exemplos de fé. A fé em todas as dimensões da vida. Traga essas pessoas sementes para o seu canteiro da fé. Inspire-se nelas para que o seu eu-fé vá ganhando mais e mais força. Observe o seu eu-fé. Como é o seu eu-fé? Qual é a postura do seu eu-fé diante da vida? A postura física, os sentimentos. Quando a fé de fato se faz presente, como ela surge no seu ser, seja nas emoções, na mente, no corpo, como é? Ilumine esse eu-fé em todos os seus detalhes. Para que ele vá ganhando força, espaço e presença agora. Para que ele vá ultrapassando todos os limites por uma mente pequena colocada. O eu é fé é grande, é magnânimo, é ilimitado. Dê passagem, deixe que ele se expanda, se esparrame pelo seu canteiro, para que de posse do poder da fé que habita o seu ser, você comece agora a iluminar as ervas daninhas que no seu canteiro fé tem surgido. E identifique com muita honestidade e clareza em quais setores da sua vida você tem subtraído o eu fé, não dado espaço a ele. Percorra estas situações. Conecte-se com as ervas daninhas do eu fé, a falta de esperança, os medos, o excesso da mente racional, da lógica. Ilumine mais e mais ervas daninhas para que assim elas sejam pouco a pouco alquimizadas, transmutadas. No eu fé, que vai agora ocupando todos os espaços, sagrados espaços, e do centro do seu canteiro, o núcleo, em conexão com a fonte da fé, você acessa plenamente esta força. Respire esta força. Respire todas as imagens que o seu eu agora ativa para despertar mais e mais o eu fé. Alimente o eu fé com as imagens. Alimente o eu fé com as sementes que chegam incessantemente em seu canteiro. Alimente o seu eu fé no centro do seu canteiro, de posse do seu poder da fé, mantrando: eu escolho sentir fé. Eu escolho sentir fé. Deixe que esta linda palavra fique ecoando em seu ser. Fé, 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 fé. E assim vamos pegar a nossa água. Voltando suavemente, lentamente, elevamos o nosso copo e mantramos: eu a tomo, água da vida, eu a declaro, água da luz, fé. E bebemos 3 goles, água da fé. Levando para as dimensões mais densas do nosso ser. Tudo que aqui foi intencionado. E em comunhão, mantendo os olhos fechados, juntos fazemos um pensamento de luz para a natureza, um pensamento de amor e gratidão para as árvores, sementes, todas as consciências que habitam o sagrado planeta. E que agora reverenciamos com muito amor. Saudando o povo em pé, povo árvore. E agradecendo. Inspiramos profundamente, trazendo a consciência de volta. E assim, uma linda palavra, uma linda semente surgiu em nosso canteiro, a semente da fé, semente essa que plantaremos ao longo dessa semana, celebrando essa primavera, celebrando um novo ciclo, novas flores, novas possibilidades, novas cores, novos amores, que essa semente se propague. Precisamos muito, muito, é uma semente linda demais, especial demais, como todas, cada uma com a sua, com o seu brilho, com a sua identidade que nos compõe. Somos feitos dessas virtudes e a fé, sem dúvida nenhuma, é uma linda e especial virtude que precisamos cultivar. Então, vamos caprichar no plantio, aproveitar a primavera que favorece esse plantio e vamos procurar as nossas energias todas ligadas à fé. Gente, então é isso. Muito obrigada. Nos vemos na próxima segunda, 21 horas, nessa corrente. Compartilhem para que a gente possa aumentar mais e mais essa corrente. Podem compartilhar os áudios, compartilhar o material que eu estou postando no Telegram, para que a gente mais e mais junte pessoas a esse movimento tão especial. Obrigada, obrigada, obrigada pela presença de todos. Saudações cristalinas. Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!